Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, este podcast de fotografia e vídeo. E como sempre, como não sei esperar outra coisa, né? Estou aqui com o Ruben.
Está sempre aqui o Ruben. Olá, malta.
Sempre presente, é verdade. E hoje vamos ter, como sempre também, vamos ter um episódio que esperemos que vocês gostem, com uma excelente convidada, que curiosamente, e agora fica já aqui, já estamos aqui um bocadinho em off a falar, que hoje temos aqui um podcast curioso porque temos três pessoas com apelidos não muito,
muito
comuns.
Muito peculiares, sim.
Mas este apelido, certamente, para quem gosta de mais até de música clássica, é capaz de reconhecer o apelido. Fica só aqui o tease. Mas, como sempre, é o Ruben que vai fazer a apresentação.
Pois é, então hoje temos o imenso prazer em receber a Ana Paganini, nascida em 95. Começou a fotografar com o seu pai, que organizou a sua primeira exposição de fotografia em 2004. Em 2007 foi nomeada a mais jovem fotógrafa portuguesa, e vamos falar brevemente sobre isso. Pouco depois do seu pai ter falecido, moldou a sua obsessão por documentar a transitoriedade da vida e os vestígios que deixamos para trás. Todo o trabalho dela é, de alguma forma, um tributo ao passado, e os seus interesses residem na descoberta do passado através de uma pesquisa profunda, considerando-se, nas palavras dela, uma documentarista emocional. De 2014 a 2018, estudou cinema documental no London College of Communication, onde se especializou em cinematografia. Trabalhou como fotógrafa de bastidores para companhias de teatro no West End e no National Film and Television School. Os projetos documentais dela centram-se principalmente nos temas da memória pessoal e coletiva, identidade e tradições culturais. Os seus trabalhos mais recentes incluem The Happy Hermits e The Jesus Blood Never Failed Me Yet. O trabalho de Ana joga entre o fotojornalismo e a moda, tendo sido apresentada em publicações como o British Journal of Photography, Le Monde, Marie Claire France, Hermé, Jornal Público, Soho House, entre outros. Desde 2022, a Ana é membro da Woman Photograph, uma organização sem fins lucrativos lançada em 2017 para elevar as vozes das mulheres e jornalistas visuais não binários. É com imenso prazer que queremos dar as boas-vindas à Ana Paganini. Obrigado, Ana.
Olá, Ana.
Olá, Ruben, João Paulo, muito obrigada por me receberem.
Obrigado, nós.
Nada.
Muito generoso. E gostei da dica de termos os três apelidos muito especiais. Isto é mesmo uma honra.
É verdade.
Estar aqui.
Eu acho que este episódio já ficou mais caro. Este episódio já está mais caro só por causa disto.
Apelidos diferentes, apenas isso. Mas não sei se é porque o que faz foi um apontamento engraçado, que nós nos apercebemos quando estávamos em Neov.
Acho que sim, das várias ligações que nós temos.
É verdade. Olha, isso já vamos começar com a nossa pergunta habitual, não é, Ruben?
Sim.
Só que desta vez tem uma pequena particularidade, é um bocadinho diferente. Nós normalmente gostamos sempre de perguntar aos nossos convidados como é que a fotografia veio parar à vida delas, mas neste caso concreto a gente deduz que certamente poderá ter vindo através do teu pai. Como é que é ser filha de um fotógrafo e até que ponto é que ele te encorajou a seguir essa área?
Então, isto tem graça, porque o meu pai teve 5 filhos e tentou com todos, desde pequeninos que tínhamos a máquinas fotográficas à mão, aquelas Polaroids. A minha primeira máquina foi uma Polaroid que parecia um monstro. Ah. Tínhamos a point and shoot à mão, vários tipos de máquinas.
Eu espalhava as câmaras
pela
casa.
A quarta filha espalhava as câmaras, tinha rolos no frigorífico, é assim das memórias mais antigas que tenho.
Ah,
rolos da Kodak no frigorífico, sim. Este sempre foi tudo muito normal, que fazia parte do meu universo. E o meu pai puxou muito por nós todos. E pronto, conseguiu à quarta. Fui a quarta filha. Comigo.
Pegou.
E comigo pegou. E sempre fez parte, assim, da minha vida. E acho que quando ele morreu, tive que tomar a decisão se continuava a fotografar ou se parava de fotografar. Como era um exercício, como era uma atividade que fazíamos juntos. E felizmente continuei, e depois percebi que o poder que a fotografia podia ter como acto de resistência contra o desaparecimento, preservação das memórias de um tempo, de uma pessoa. Portanto, por isso é que está sempre muito ligada às afetividades e está muito ligado para mim essa...
Mas interessante, tens estado a trabalhar desde 2019 no arquivo do teu pai, não é? Aquilo remota aos anos 60, não é?
Exatamente. O meu pai nasceu em 58, chamava-se Albano Costa Lobo, era fotógrafo documental e o seu arquivo, maioritariamente, do norte, do Douro, Vila Real, Trás-os-Montes, Foz-Coa, Começou a fotografar no início dos anos 70, depois morreu em 2007, portanto, uhum. Tenho muitas caixas e negativos e slides e, por digitalizar. E provas de contacto e tenho, é muito trabalho.
Qual foi assim o maior desafio que tens encontrado? Está tudo muito bem conservado ou alguma coisa que estejas mais preocupada em tentar conservar? Alguma época?
É sempre uma corrida contra o tempo, não é? Esta urgência de preservar os negativos, a diferença de umidade. Depois acho que o meu maior desafio está a ser mesmo o tempo. Parece que se tenho também a minha vida por viver, tenho ainda 50 anos para acompanhar 50 anos. Parece que preciso de muito tempo, mas estou a organizar por temas. Pareceu-me um bocadinho ambicioso tentar digitalizar o arquivo inteiro no Covid. Claro que não foi possível, apesar de ter tentado. Mas acho que vai ser um caminho e é muito interessante, não tendo o meu pai para perguntar certas coisas sobre a família, sobre a vida dele, ter acesso ao arquivo dele é uma responsabilidade muito grande das pessoas que vão morrendo e que estão, a sua imagem está no arquivo, das ligações entre as coisas. Por exemplo, não sabia em que ano é que tinha morrido o pai do meu pai, meu avô. E em vez de perguntar a amigos próximos ou ao meu tio, resolvi ir ao arquivo e realmente senti muito a presença dele no ano de 79 e todos esses anos para trás, e no ano de 1980 senti de facto a ausência dele. Portanto, tive essa experiência de sentir a falta dele e percebi que ele tinha morrido nesse ano. É assim uma coisa muito forte, uma experiência também minha, que se torna minha através do arquivo.
Pois.
Portanto, o arquivo
isso também
acaba por estar vivo na minha vida.
É isso, tem outra função para além da preservação da memória. Isso também é um bocado catártico para ti, não é?
É. Muito especial.
Tens algum objetivo com o final com isto? Vais pretender fazer algum livro ou alguma coisa? Nem que seja só para a família, qualquer coisa assim do género?
Não, a ideia é que gostava de divulgar o trabalho do meu pai, que era excelente. Portanto, sim, site, livro, vários livros. E é muito interessante porque acabámos por fotografar alguns temas, os mesmos temas, procissões, os ermitas do Happy Hermits, o projeto que referiste. O meu pai tentou fotografá-los no final de 1998, 99. Portanto, o arquivo está assim em construção, não é? Os diálogos vão acontecendo.
Está tudo em aberto.
As procissões também é muito interessante. O projeto Jesus Blood Never Failed Me Yet. As pessoas que eu fotografei entre 2019 e 2022 talvez sejam filhos ou netos das pessoas que o meu pai fotografou nas mesmas procissões, nos mesmos lugares, nos anos 80 e 90. Portanto, os diálogos não tem fim e gostava muito de preservar estes diálogos em livros e pronto, tenho muito trabalho pela frente.
Caso é curioso falares nisso, porque o teu trabalho frequentemente parece estar constante a homenagem ao passado. Tu vês a fotografia como um meio para preservar e refletir sobre a história cultural?
Sim, sem dúvida.
E achas que é também isso um dos drives que tu tens no que toca à parte da fotografia?
Sim, sem dúvida. Interessa-me, tenho curiosidade infinita sobre o passado. Portanto, qualquer tipo de acontecimento, evento, seja uma procissão, uma recriação de uma batalha histórica, seja um trabalho de fotografia de cena, gosto particularmente quando são filmes de época, sinto que é uma oportunidade de ter uma experiência que eu não teria, por exemplo, um tempo que já passou e que estamos a, de alguma forma...
Uma viagem no tempo.
Uma viagem no tempo. Apropriar-nos dele novamente. E a fotografia ajuda-me a apropriar-me desse tempo e a preservá-lo, a alongá-lo, mais do que a sua vida fugaz.
Curiosidade, no teu percurso académico, tu como estudaste cinema documental, tu fizeste uma especialização em cinematografia. Isso é uma especialização tão particular. Tu, quando a seguiste, já tinhas a ideia de que querias esse know-how para a fotografia, ou tu ainda ias com uma ideia de seguir, se calhar, cinema?
Não, como já falámos, eu já era fotógrafa desde muito nova.
Pois.
Fotografo desde os 4, 5 anos e já fazia exposições desde os 7. Portanto, achava que já, um dia dominava, mas que já sabia, já conhecia algumas coisas, especialmente fotografia artística. Já tinha feito algumas exposições e deu-me muito gosto de estudar uma coisa sobre a qual eu não sabia nada.
Ok.
Desde não saber quem era o Stanley Kubrick, fui mesmo sem saber nada porque queria aprender tudo. E uma grande surpresa que tive foi descobrir que a minha faculdade tinha o arquivo do Stanley Kubrick.
Uau!
Isso também me moldou muito. Depois de escolher a tese, fiz a minha tese sobre o Barry Lyndon. Uau. Mas já tinha a ideia de... Acho que não. Nessa altura estava mais focada em cinema documental. Queria aprender a fazer documentários históricos, justamente. Já me interessava muito história da arte, várias coisas. E acabei por voltar à fotografia através da fotografia de cena, que era um trabalho que eu nem sabia que existia. E fiquei fascinada, porque quase que é ser o fotojornalista de uma rodagem. Portanto, fiquei fascinada e aí voltei a virar-me mais para a fotografia. Tinha muitos amigos fotógrafos de fotografia documental que me inspiraram muito para regressar com mais força à fotografia.
Agora estavas a falar da fotografia de cena. Recordas-te como é que começaste, como é que surgiu essa possibilidade?
Foi durante o curso.
Sim, mas...
alguma experiência.
Sim, o que é que te fez ganhaste até mais esse interesse? Já disseste que é um bocado a parte documental, mas... Houve alguma coisa que tenha despertado especial curiosidade? E depois também gostaríamos, se puderes, se consegues escrever um bocadinho o teu modus operandi sobre esses processos, desses trabalhos de fotografia de cena.
Como é que eu descobri? Isso é uma pergunta difícil, mas acho que me fascinei muito por tudo o que estava a acontecer, não é? Numas rodagens está a acontecer muita coisa, desde... atriz, é muito essa ligação entre os vários tempos. Por exemplo, uma atriz vestida anos 50, de repente está a tomar Aicos e tem... E tá... Perdemos? Não, voltaram?
Não. Estamos bem.
Queres fazer? Estamos bem, ok. Mas agora temos que cortar.
Estamos bem.
Saber.
Não faz mal.
Eu acho que a fotografia de cena foi perceber que existia essa possibilidade. Eu acho que muito naturalmente comecei a levar a máquina para as rodagens e percebi que me interessava muito mais captar esses momentos e os contrastes todos da fotografia de cena, seja uma atriz vestida anos 50 com um toque do dia de hoje, por exemplo, a fumar Aicos ou da Havaianas. Sim, esses contrastes estéticos, mas também que são fruto dos vários tempos.
Sim.
E deu-me muita vontade de fotografar, muita pica. Acho que o primeiro trabalho que fotografei, levei assim a máquina para uma rodagem, foi num filme de Bollywood, British Bollywood. E foi fantástico.
Perceber deve que ser era divertidíssimo. como é que é o teu processo?
Depende, eu comecei assim, mais à séria. No Covid, portanto, quem é que é a primeira pessoa a sair da sala, a ter que sair da sala durante o Covid, é o fotógrafo de cena. Portanto, acho que não sei se tenho resposta. É tentar fazer pouco barulho para a máquina em modo silencioso, para não estragar o take. Ajuda a ter uma boa relação com os atores, que são sempre muito generosos quando peço para... recriarem uma cena, quando peço um olhar, quando peço... Também ajuda a dar-nos bem com a equipa de direção de fotografia. Mas depende, trabalho para trabalho. Tem sido muito interessante e depende. Uma pergunta difícil essa.
Não. E sentes alguma diferença no que toca a captar imagens em teatro relativamente ao cinema? Qual é que achas que é para ti mais desafiante?
Acho que gosto mais de fotografia de cena em cinema. Acho que é mais desafiante. Se noto diferença, acho que não. Tem os dois muita vida, há muita coisa a acontecer. Mas tenho
mesmo
assim
com,
um
bocadinho com as timelines,
especial pelo...
No teatro não tens assim essa hipótese, não tens múltiplos takes para poder fazer essas imagens, não é? Sabe, se estiveres a fotografar, a fazer cena, não é? Agrada-te mais o poder ter essa liberdade para repetir mais que uma vez, tentar aquela foto que querias mesmo?
Acho que sim, interessa muito essa parte de repetição, a noção do tempo. Uma pessoa nas rodagens perde a noção do tempo, está-se ali numa bolha mágica em que as cenas são repetidas com pequenas variações e, portanto, diria que tenho mais interesse por cinema.
Curioso que eu estava a esperar a resposta oposta. Né? Normalmente no teatro, né? Não tens cá tantas vezes a possibilidade de poder repetir a cena. Né? Muitas vezes no cinema também não. Às vezes faz aquele take, é o primeiro take e ficou. Né? Mas até achei que se der o teatro parece ser algo mais desafiante. Por acaso, agora surpreendeste-me com a tua resposta, Ana.
Eles costumam te dar algum tipo de briefing ou tens assim liberdade total para fotografar?
Mas tem algumas restrições, por exemplo, essa de não estragar os takes. Mas sim, em relação ao teatro, também me interessa essa ser uma coisa mais efêmera, sem dúvida. Mas como acabo por ir aos ensaios, também acabo por ter essa noção de repetição. Mas assim, dos trabalhos mais interessantes que fiz como assistente, foi um fotógrafo inglês que se chama Simon Anand, que tem um livro que se chama The Half, em que ele fotografa os milissegundos, pronto, minutos, segundos, milissegundos, antes de um ator entrar em cena, em teatro. E, portanto, foi muito interessante. Eu acho que tenho sempre isso em mente quando fotografo qualquer tipo de espetáculo. Esses, a pessoa a entrar, a encarnar a personagem, os momentos de... esses momentos antes. E também é o mesmo tema que me interessa nas procissões. É a convicção com que uma pessoa leva a alma de outra ou se veste de uma personagem a partir de uma personagem de quem se gosta, de uma pessoa de quem admira. Me interessa muito essa vertente.
Já que estamos a falar nisso, o que é que te atraiu mais em querer ir atrás deste projeto de ligado às procissões religiosas em Portugal? O que é que este projeto mudou na tua perspectiva sobre as tradições? Tens um conhecimento mais aprofundado, sim, o Jesus Blood Never Failed Me, yet.
Acho que há sim a atração também estética, muito folclórica, visualmente muito interessante. Interessa-me as ligações entre as coisas, o amor e o carinho com que se leva um santo, uma figura, um ícone, mas mudou muito. Foi assim um privilégio ter acesso, ir a tantas procissões, estar tão de dentro. Há muitas coisas que me surpreenderam, por exemplo, ver uma ligação entre os gestores das empresas de aluguéis de fatos, um bocadinho como... Então, ver a ligação, perceber que os gestores das empresas de fatos eram como um encenador, que diziam aos participantes, às pessoas das procissões, que maneirismos é que cada santo deveria ter, como é que a postura de cada santo e os símbolos associados a esse santo. Portanto, essa direção de atores interessou-me muito. E a perspectiva, que mudei de perspectiva. Acho que sim, foi muito engraçado. Eu fui a tantas procissões no verão de 2022. Também foi um momento de retomar essa tradição com a interrupção do Covid. Agora sabemos que as coisas não mudaram assim tanto, mas na altura havia ali um momento de incerteza em que não se sabia se algumas tradições iam ser retomadas, o que é que iria mudar. E então estava muito curiosa a saber como é que seria.
Afetou o teu projeto de alguma forma, para além dessa interrupção? Tu tinhas algum receio que mudasse alguma coisa do teu lado também?
Eu, sim, estava fui esperando, fui vendo como é que, com as restrições, as pessoas...
Pronto, aqui a questão foi, por causa da pandemia, não é, com a interrupção das cerimónias religiosas, como é que isso até afetou o teu projeto? Não é? Tanto, não só pessoalmente, até como artisticamente, obviamente.
Eu acho que artisticamente eu estava... Fotografei da mesma maneira, talvez com mais intimidade e com mais proximidade em 2022. Mas estava assim, não sabia o que esperar. Estava com muita curiosidade de saber se as pessoas se continuavam a agarrar a isso, a rezar, a dar vida a esse culto, a dar vida, a rezar por esses santos e por essas festas, agarradas a isso emocionalmente, ou se ia perder a força. E o que eu vi, que as pessoas agarraram-se realmente com muita força. E foi muito interessante ver esse retomar, ver a emoção das pessoas a reunirem-se depois de 2 anos de interrupção.
Que engraçado. Quando voltaste às mesmas aldeias, às mesmas cidades, depois dessa pausa... Tu falas numa entrevista que fotografaste as mesmas crianças. Como é que essas coincidências influenciaram a narrativa da tua série? Sentes que isso pode fazer parte de algo maior? Se calhar com a intenção de voltar ano após ano agora para documentar este crescimento, né? Esta evolução. Faz lembrar, como é que se chama, aquele filme que eles filmaram durante o...
Tree of Life.
Sim. Foi... Durante uns quantos anos?
12 anos.
12 anos.
Achas que estás influenciada assim desta forma já?
Acho que sim. Interessa-me muito as ligações das pessoas com a sua terra. Interessa-me essa quase hierarquia, uma criança que começa como um anjinho. Depois, uns anos depois, já pode ser Cristo. Tal como interessa-me muito... E acabou por ser também, é promovido a Cristo, acabou por ser também uma homenagem a uma fotógrafa que está à vida, mas que é assim, uma grande inspiração minha, a Alessandra Sanguinetti, que tem essa noção do tempo e das crianças a amadurecerem, e acabou por ser arranjar uma ligação com essa fotógrafa e com esse projeto.
O título do projeto é bastante evocativo. Como é que chegaste a este título?
Isto foi numa música da Florence and the Machine, mas que tem assim que tem uma história mais antiga, que está assim no culto, que está assim muito na... agora falhou uma palavra. Que está assim muito na memória coletiva. Foi um senhor que estava a gravar sons por Nova Iorque, nos anos 70, e viu um sem-abrigo a murmurar umas coisas, deixou rodar, deixou gravar, e quando foi para casa viu que era, que estava a murmurar Jesus Blood Never Failed Me, Jesus em loop. E pronto, interessa-me muito o que é que nos agarramos, as coisas as quais nos dão força, e a ideia não é... É que acho que tudo nos pode falhar, mas que esse amor, que isso é uma coisa que não falha. Portanto, também é interessante, de repente, em contexto de pandemia, ver que as pessoas se agarraram a isso e que retomaram essas festas com muita alegria e muita força. Portanto, foi um gosto fotografar isso depois de 2 anos de interrupção.
Achas que o teu projeto pode contribuir um pouco mais para a conversa sobre a preservação das tradições culturais e religiosas em Portugal?
Gostava, sim, mas há muitos outros fotógrafos que já fizeram, já documentaram. O trabalho de Inês Gonçalves, do qual eu gosto muito, sobre as procissões, é assim fantástico, do Alfredo Cunha, sim. Muitos outros. Mas...
E o... O uso do formato de quadrado 6x6 que utilizas é um bocado intrigante. Como é que essa escolha impactou a narrativa e a composição das tuas imagens?
Ajudou-me muito. Eu acho que eu gosto destes projetos em que há muita coisa a acontecer, seja numas velharias, que há muitos objetos pousados, como se fosse num museu, seja numa rodagem, que há muita coisa a acontecer, como já falei, muitos contrastes. E nas procissões há, de facto, muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. E tantos estímulos visuais que era difícil conseguir-me focar. E o quadrado obriga-me... Primeiro é muito envolvente, não é? Como é um waist level viewfinder. Sim. Sinto que sento muito a presença da outra pessoa, porque talvez eu apanho mais o corpo ou um ângulo mais baixo. E ajudou-me, de facto, a conseguir focar nos meus... as pessoas em que eu fotografava e a dar-lhes mais atenção, assim, quase mais meditativo.
Já que estamos a falar deste projeto, tu foste muito recentemente shortlisted no Taylor Wessing Photo Portrait Award, não é? O teu trabalho está, de momento, em exposição na National Portrait Gallery em Londres, verdade? Estiveste lá há pouco tempo.
Tive.
Conta-nos um bocadinho mais, como é que foi isto?
Isto, qualquer fotógrafo sabe que recebemos muitos e-mails de rejeição e às vezes nem recebemos um e-mail, portanto é assim uma Sim. ansiedade que nem nos dizem, nem se dizem a dizer-nos que não conseguimos, a pessoa tem que chegar lá. Portanto, de repente, quando se consegue qualquer coisa, é sempre motivo de alegria.
Claro.
E eu acho que é interessante, não é? Podemos sempre ter mais e podemos sempre ganhar mais coisas e ter uma exposição num sítio melhor, mas acho que é importante celebrar as pequenas conquistas e pensar que é sempre uma sorte, que as pessoas se interessem pelo nosso trabalho e ir tendo algum tipo de reconhecimento. Portanto, fiquei muito contente de receber o primeiro e-mail, depois percebi que tinha recebido outro, portanto estão lá duas fotografias em exposição, santinhas das procissões.
E não é lugar qualquer, não é?
Não, fiquei muito feliz. E as duas fotografias que escolheram, uma remete muito para as figuras de cera, de Fátima, e a outra remete muito para um ícone de pedra, portanto também foi uma curadoria assim muito interessante da parte deles, na escolha deles.
Os teus projetos frequentemente navegam ali um bocado entre o fotojornalismo e a moda. Como é que encontras um equilíbrio entre esses dois géneros?
Acho que não é consciente, acho que vou atrás das coisas que me atraem e que me interessam e acaba por ser um equilíbrio, mas uma...
Que são trabalhos que também requerem, se calhar, línguas também diferentes, não é? Da maneira como tu fotografas. E ficamos um bocado curiosos para saber como é que conseguias conciliar, não é? Essa, tipo, como às vezes a malta diz, essa mudança de chip, não é? De fotojornalismo para a moda.
Sim. Eu acho que isso também tem muito a ver com o feedback depois que nos dão. Eu fotografo o que me atrai, fotografo o que acho interessante e, portanto, acho que naturalmente acabo por fotografar as coisas que me interessam e interessam-me os dois, portanto, é interessante estar presente no trabalho.
E, por exemplo, e há bocado falámos, né, da tua experiência também como fotógrafa de cena, e achas que isso tem influenciado a tua narrativa fotográfica em qualquer área dos teus projetos em que te envolves?
Melhor ainda, como é que se fotografa para além da teatralidade das procissões?
Eu acho que procuro sempre essa teatralidade da vida e dos momentos. Mas se isso influenciou, acho que sim, acho que temos um interesse e que vemos as coisas de uma certa forma e que isso acaba por ser transversal a todo o trabalho. Eu acho que acaba por sempre explorar os mesmos temas. Acho que a questão da memória, da morte, da ressurreição, de viver com esta história, não é? De vivermos influenciados por pessoas que já não estão cá, eu acho que acabam por ser sempre os mesmos Sim. temas. Sim. Todos os meus projetos, sejam, pronto, alguns comerciais, como a fotografia de cena, ou sejam os projetos documentais, eu acho que estão sempre lá, a vida é a morte.
Nestes projetos documentais, e agora vou-te fazer uma pergunta, porque eu vi o teu CV, tens referência à criação de fotolivros, tu fizeste formação nesta área. Se há alguma coisa que está na tua mente, está num dos teus objetivos?
Sim, eu estou no Ateliê de Lisboa desde 2020 e já tenho algumas maquetes do livro das Galerias Morais, o livro dos ermitas também, da Happy Hermits, e tenho muita vontade de publicar livros, mas é um processo mais longo do que eu esperava. Portanto, acho que também é interessante ter calma e perceber que espero ter uma longa carreira, espero poder sempre fazer o que mais gosto e acho que, portanto, ter um bocadinho mais de paciência.
Acho que esse conhecimento, sim, acima de tudo, essa paciência é importante. Esse conhecimento que transmitem fazem-te planear melhor a maneira como constróis as tuas narrativas.
Sim.
Achas que tu, quando já fotografas, já vais com um bocadinho com esse mindset a pensar, preciso disto para o livro, preciso... Já sabes o que é que te faz falta?
Acho que sim, depende do projeto, depende do quão desenvolvido está. Por exemplo, agora nas procissões, acho que não sei se vou fotografar tão intensivamente as procissões, porque no verão de 2022 fui a tantas que o polícia... O polícia, que também é a todas as precisões.
Já te conhecia.
Já me conhecia e no fim veio ter comigo. Oh menina, desculpe. Mas tenho uma pergunta a fazer. A menina é alguma fotógrafa especial das precisões? Porque tínhamos ido a todas. Todas. Fantástico. As precisões no verão de 2022, no Norte. Portanto, acho que sim. Acho que é uma pergunta difícil. Vocês querem-me... acho que há projetos que começamos e não sabemos bem para onde é que vão, só o tempo e
claro,
o nosso interesse. Claro. Logo se vê, não é? Logo mais tarde se revela o que é que será o projeto, se será uma exposição, a partir de também um livro. Mas, por exemplo, nas procissões há sim apontamentos que ainda me faltam apanhar. Por exemplo, uma santa a comer um epá, foi uma imagem que eu falhei. entre outras, pronto, uma pessoa falha sempre, não consegue apanhar tudo, portanto ainda tenho o bichinho de ir lá tentar apanhar algumas coisas.
Espera aí, mas tens o Jesus a fumar? Não.
Ainda não, mas olha, boa ideia.
Pronto, aí está, acho que é mais uma dica.
Vou falar ao telemóvel, isso também deve ser
brainstorming, sim, ou ao telemóvel também é que mais é fixe, sim.
Mas porquê que não tiveste tudo, Jesus? Podemos recriar essa cena bíblica.
Tem que deixar crescer o cabelo.
Então, olha,
não, eu não fiz o processo, eu não fui anjinho, eu não fiz a progressão. Não tenho o primeiro, não tenho o básico.
Ainda tens tempo, podes começar a um sacerdote.
Mas estás a pensar ainda continuar a fotografar durante mais algum tempo ou queres só encontrar mais esses momentos mais específicos que Moura acabaste de falar, que achas que é o que falta para ti, para considerares esse projeto como fechado?
Acho que por agora sim, há assim uns apontamentos, umas precisões que ainda gostava de fotografar, mas isto não acaba, não é? Porque depois daqui a uns anos ainda vou querer fotografar a mudança, o tempo a atuar sobre estas pessoas, sobre as aldeias, sobre os sítios, sobre as tradições e de que maneira é que as coisas se vão alterar. Portanto, tenho sem dúvida ainda muita vontade de continuar este projeto.
Tu não esqueças de fazer um retrato ao senhor polícia.
Sim, sim.
Não é? Que acho que também merece, não é? Também faz
também
parte.
Merece.
É engraçado, eu gostava agora da tua opinião. O Thomas Roma dizia que nós... Só sabemos quando o projeto está concluído, quando não temos mais nada para contribuir para ele. Como é que tu sabes que o teu está concluído?
Se calhar não sei. Gostei dessa frase. Vou usar, vou roubar. Força. Acho que, por exemplo, nas velharias morais fotografei muito intensivamente durante 4 anos. Eu não diria que está fechado para sempre. Aliás, até gostava de ter um capítulo 1, capítulo 2, mas a certa altura, calma. Acabam-se os rolos, não, estou a brincar, a certa altura também já, não diria que enchemos o papo, mas sentimos que demos tudo o que tínhamos naquele momento, mas acho que ainda não consigo responder a essa pergunta, tenho que esperar que o tempo...
Ainda não chegaste lá.
Pois, ainda não cheguei lá, ainda continuo com muito interesse pelos meus projetos todos. No caso dos ermitas, já morreram os dois, portanto às vezes é a vida, não é? A vida, a morte,
sim.
Que define esses prazos. Mas interessa muito o que ainda se pode fazer recolha e o que ainda se pode fazer, por exemplo, como fazer um retrato de alguém que já morreu, fotografar a ausência, fotografar, fazer entrevistas, tenho essa questão com um projeto sobre os mortos-vivos da Procuradoria-Geral, vocês são do Porto, se calhar não sabem esta história.
Não.
É um projeto que ainda estou a desenvolver, mas sim, uma parte rápida. Foram os senhores que protestaram à frente da Procuradoria-Geral em Lisboa durante 26 anos, 27 anos, se não me engano. Oh. E pronto, estamos sempre a adiar e há sempre a urgência de fotografar, mas há sempre outras coisas também.
Claro.
Outros. E quando decidi finalmente que ia fazer esse projeto, o senhor morre. Portanto, tive que arranjar uma maneira criativa, muito inspirada, por exemplo, pela Sophie Kahl e por outros fotógrafos que trabalham muito estes temas, do retrato, da ausência. E pronto, tive que ser um bocadinho mais criativa e projetar fotografias deles ou fazer um retrato de outra maneira. A Dianita Sink também tem uma série sobre cadeiras vazias e também trabalha esse mesmo tema. Tá, tem uma exposição no Porto agora, já foram ver? Esse Ralves.
Ainda não fui ver.
Eu também não. Também temos que ir, vamos juntos.
Quando vieres, vamos todos.
Temos que combinar e vamos juntos, por que não?
Muito bem, está combinado.
Temos que combinar.
Está fechado.
Pronto, é marcar na agenda. É só ver as datas e pronto. E também se algum ouvinte nosso aqui do Porto também se queira juntar a nós.
Não, que eu não pago portos a toda a gente, tem calma. Só estou a ver um a Ana.
Sim, mas isso é a Ana. É que tu nem a mim pagas. Quanto mais.
Um licor beirão, não vou esquecer.
É isso.
Isso é o Ruben, né, que está sempre aí a buscar o euro licor beirão. Wink, wink.
Hashtag.
Hashtag licor beirão. Bom, vamos meter ordem aqui na conversa.
Claro, pela hora.
Ana, tu como membro do Human Photograph desde 2022, como é que vês o teu papel em contribuir para a apresentação das mulheres no campo da fotografia?
Eu gostava de inspirar outras pessoas, como essas mulheres me inspiraram a mim, e de certa forma agradecer todo o trabalho que já foi feito e que continua a precisar de ser feito, de valorização da perspectiva feminina, da sensibilidade e do olhar carinhoso, de, talvez com mais empatia, mais empático. E é um trabalho que agradeço tudo o que já foi feito para quebrar com o desequilíbrio, para equilibrar as coisas, mas que continua a precisar de muito trabalho.
Tu que trabalhaste com diversos fotógrafos, não é? Até um deles até já foi um convidado nosso recente. Achas que essas oportunidades deveriam acontecer? Sim, foi com o José. Um grande abraço para ele. Se ele estiver a ouvir, certamente estará.
Beijinho.
Já não esquecemos que temos um livro teu para receber.
É verdade. Não
esquece. Vemos em Lisboa.
Temos que cobrar.
Achas que essas oportunidades devia ser algo que toda a gente devia ter essa possibilidade para adquirir mais conhecimento e mais experiência?
Acho que sim. Acho que nos enriquece sempre muito. Não só na... A mim ajudou muito a maneira como os outros fotógrafos lidavam com os clientes, a maneira de comunicar, obviamente a maneira de fotografar, e todos os fotógrafos acredito que façam de maneira diferente. Acho que acabamos por absorver sempre, eu pelo menos absorvi muito todos os fotógrafos. Quem fui assistente, o Tristan Bejan, José Sarmento Matos, entre outros, mas alguns outros. E é muito interessante ter
alguma memória, alguma lição que tenha ficado contigo dessas aprendizagens?
Muitas, sim.
Qual é aquela que tu darias à Ana que estava a começar agora?
Eu acho que é irmos trabalhando, e quanto mais pessoas... É sempre muito enriquecedor, quanto mais trabalharmos, mais pessoas conhecermos na fotografia e ver a maneira como trabalham e o approach, a perspectiva. Mas tive a sorte de aprender sempre muito com amigos. Sempre foi... Começou muito na esfera familiar, como já contei, com o meu pai, com os meus irmãos, com os amigos do meu pai, num grupo de fotógrafos amadores e profissionais. E depois na faculdade, muito através dos meus amigos, eu diria que foram as pessoas quem mais absorvi. Eram os meus amigos do curso de fotografia documental e fotojornalismo. E que me trouxeram muito também para a fotografia de volta. Tiraram-me do cinema. São perguntas.
Não te tiraram. Que... Pediram emprestado.
E conseguiram captar-me. Há muitas histórias, há muitas aprendizagens. Sim, é difícil.
Mas de certeza que há algum conselho que tu darias, se pudesses viajar no tempo, que darias a ti própria neste momento? Sim, vais ter discos, faz backups. Não, qual é que você...
Ah, sim, as tuas discos, as pastas, backup. Backup, é muito difícil esta história dos discos rígidos, do armazenamento.
É difícil e cara.
É difícil e cara. Eu acho que a intensidade com que vivi esses primeiros anos e os erros até que fiz foram essenciais. Mas sim, a história dos discos rígidos é uma boa questão. Eu acho que tudo faz parte. Os erros, a aprendizagem... Mas isso, o que é que eu pudesse dizer à Ana? Se eu fosse agora, viajasse no tempo, como eu gosto de fazer com os meus projetos, e tentasse dizer para ter mais calma, eu acho que talvez não tivesse tido os mesmos resultados. Foi preciso esta dedicação tão intensa e tão forte para conseguir ter alguns resultados, para conseguir concretizar projetos.
E olhando para o futuro, tens assim algum projeto em mente? Sei que tens uma exposição que estás a planear para o próximo ano, não é? Queres partilhar connosco?
Exato, em Londres. Vai ser interessante, vai ser na Hatton Gallery, em Newcastle. E convidaram-me para participar numa exposição em que são 11 fotógrafos contemporâneos vivos e 11 pintores mortos. Assim, os Old Dutch Masters. Portanto, vão pôr a minha fotografia de um Cristo na procissão em Vila Real, ao lado de a comunicar, de certa forma, com um Cristo pintado no século XV. Estou muito entusiasmada. Sempre me interessou muito a história da arte. Portanto, de certa forma, estou estudando e absorvendo de outras maneiras. Mas assim, estou muito entusiasmada com dois projetos, vão ser agora para 2024, vou continuar os dois. Um é o Paganini no Repete, que é um projeto assim do foro, começou neste foro familiar da minha parte histórica. Os meus projetos para 2024 vão ser o Paganini no Repete, vou continuar as idas à Itália, um género de peregrinação, lugares sagrados ou não, lugares onde ainda se sente a presença do meu antepassado Niccolò Paganini, desde a cafés com o nome dele, ao sítio, ao cemitério onde ele está, ao teatro onde ele tocou, sim, lugares simbólicos, às ruas todas em Itália que têm o nome dele, um projeto ambicioso.
Isso parece um projeto bastante turístico. Estás a arranjar para andar a viajar por Itália e afins.
Também quero.
Não precisas de uns assistentes para ver lá.
Quero ajuda. Eu acho que sim, também há essa parte de acompanhar a minha vida e se tenho curiosidade num lugar, ver se nessa mesma cidade há por acaso uma rua com o nome Niccolò Paganini. Mas sim, é um projeto. Tem dado umas fériasinhas, mas umas férias de trabalho.
Sim.
Tem sido muito interessante e não tem fim, quase. Mas pronto, é isso. Algum dia há de ter. E outro projeto que tenho, que também envolve viajar, também estou convidado. Estou a fotografar a recriação anual da Batalha de Waterloo, na Bélgica.
Sim,
E pronto, e é muito interessante.
Essa deve ser muito interessante. Veja no site da Ana, daqui a pouco vamos usar o site dela e vai estar no post deste episódio. Vejam as imagens no site porque são muito, muito interessantes.
Obrigada. Se interessa muito a parte psicológica das intenções das pessoas participarem nestas recriações da batalha. E ainda não tenho muitas respostas, ainda estou aberta a descobrir e a tentar absorver e tentar perceber qual a necessidade de recriar uma batalha que aconteceu há 200 e tal anos. Mas interessa-me, que é também em tom de homenagem, o Bruno Sequeira, curador das minhas últimas duas exposições, disse, estava a mostrar este projeto no Ateliê de Lisboa, e ele disse que estes mortos já ninguém os chora, portanto algumas fotografias da recriação da batalha, são em tom de alegria, criança a comer um hot dog, então até alegre de as pessoas estarem a reunir numa recriação histórica. Mas interessa muito entender as motivações das pessoas e entrar mais nesse mundo. Porque acho que é também em tom de homenagem, apesar de as pessoas já não chorarem esses mortos, celebra-se naquele dia um bocadinho da mesma maneira que tem uma procissão, naquela homenagear aquele santo, naquela terra, naquele lugar, naquela data. Portanto, interessa-me ir por aí agora, 2024.
Resumindo, 2024 vais viajar muito.
Pois é, tenho que pedir um patrocínio ao Licor Beirão também.
Pois é, não é fácil. Se quiseres o e-mail, a gente está.
Fala com o Ruben. Que Ruben é que está a tratar desse processo.
É verdade, é verdade.
Dei uma palavrinha. Mandei o meu site, se faz favor, reencaminha.
Mas pronto, olha, já estás a falar no teu site, aproveitamos a dica e partilha com os nossos ouvintes qual é que é o site e as redes sociais onde eles podem acompanhar o teu trabalho e ver o teu trabalho.
O meu site é anapaganini.com. No Instagram é anapaganini_. E é isso. O meu e-mail, se quiserem também, anapag@gmail.com. E pronto, estamos em contacto.
Se tiverem dicas aí de como ir para a Bélgica e correr a Itália à procura das ruas.
Né? Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, também. Claro. Estou aberta, acho que esta entreajuda de nos inspirarmos uns aos outros, de nos ajudarmos. João Paulo, Ruben, queria agradecer este convite. Este vosso convite é um exemplo de entreajuda e de generosidade na indústria. E queria agradecer muito o trabalho que fazem e por me incluírem no vosso podcast.
Ora, essa foi.
Prova de contacto. Obrigado, e lembra-me que tenho que. Muitas provas de contacto por digitalizar o arquivo do meu pai, ACL Photography Archive.
Pronto, agora sempre que pensas em provas de contacto, vais pensar no nosso podcast. Pronto, olha. Acho que foi uma conversa bastante interessante e parece-me que ainda podia haver aqui mais pano para mangas, mas como tu disseste, nós daqui a 10 anos voltamos outra vez a falar. Foi sugestão tua. Eu também acho que 10 anos é muito tempo. Não é? Que 10 anos dá para fazer muita coisa, mas podemos encurtar isso para outro episódio, ou até, quem sabe, numa futura exposição que faça na edição de um livro, a gente tem um novo episódio contigo, no nosso novo segmento, né, do follow-up, tal como fizemos com
os Matos.
E exatamente por essa razão, nós temos esse segmento mesmo para fazer esse acompanhamento também dos convidados que vêm cá, para divulgar trabalhos mais recentes que eles tenham feito. A ideia é exatamente essa, é partilharmos e ajudarmos um bocado na divulgação. Resta-nos, por isso, agradecer a tua disponibilidade, Ana.
Sim, obrigado, Ana. Obrigado por nos aturar.
Obrigada, eu.
Um tempinho
foi um
para
gosto.
Nós. Esperemos também que nos tenham ouvido.
E divertidos.
Obrigado. E sem licobirão. Né?
É verdade.
Se colocou então o Ruben.
Epá, já estamos a falar demais. Já deviam estar a apagar.
Isto já devia estar a entrar na nossa
conta.
Já devia estar a pingar. Também acho que sim. Malta, como sabem, estamos sempre disponíveis para as vossas sugestões, para novos convidados, feedback deste e de outros episódios. Portanto, também se quiserem se juntar à nossa comunidade no Discord, recomendamos que o façam. E também deixamos aqui o convite à Ana para também se juntar a nós, no nosso Discord. Ou então também para nos contactar por e-mail, Ruben.
Para o prova de contacto.podcast@gmail.com.
Aí está. Esperemos que tenham gostado deste episódio. Mais virão, portanto ainda não ficamos aqui, apesar de estamos aqui a chegar perto da época natalícia, mas
é verdade,
porque é mais uns bons convidados na manga. Por isso, muito obrigado por estarem desse lado, malta, e até ao próximo episódio.